Boa noite aos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica. Vamos a uma aula de reparos, de esclarecimentos e aprofundamentos sobre o que vimos nas aulas anteriores. Antes, porém, vamos começar com a síntese muito importante e primorosa sempre do professor Clayton. Professor Clayton, por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. O resumo é da aula do dia 16 de janeiro. O tema foi a lâmpada de Eubulides de Mileto, um exame da passagem das univocidades às equivocidades. No
Professor
início.
Clayton,
Oi.
desculpe interromper. Apenas para os colegas que estão acompanhando, uma observação. Alguém pesquisou o motivo desse título? Há aqui uma pequena parábola no título. Depois, no tempo oportuno, eu volto e comunico. Por favor, pode prosseguir, professor. Desculpe.
Ok. Bom, no início da aula, o professor pontuou que a nossa base categorial, em um passado recente, se especializou e se inclinou a buscar mais pelas univocidades em detrimento das equivocidades. Como ilustração da aula, nós vimos o teatro de Eugênio Ionesco, As Cadeiras. No desenrolar da peça, os personagens, o velho e a velha, começaram a interagir com pessoas que apenas eles viam. Eram personagens invisíveis para o público. Em determinado momento, inclusive, eles se perderam um do outro entre esses personagens. A partir de um vice-conceito, essas pessoas invisíveis da peça podem ser muitos dos elementos com os quais nós interagimos em nosso cotidiano. Lembranças, leituras, pensamentos, sons, coisas que nos proporcionam e nos remetem a um emaranhado de vivências. Vimos também que nós podemos nos diluir entre esses elementos e nos tornarmos invisíveis, como aqueles personagens. Em determinado momento, esses elementos invisíveis podem até assumir o protagonismo do que se passa. Considerando a presença e a influência de coisas invisíveis em nossas vidas, torna-se cada vez mais difícil a separação e a divisão unívoca dos objetos sociais e do próprio ser. A rigidez que se construiu em um tempo recente, que circunscreve e define de forma unívoca os elementos relacionados à existência, está dando lugar às equivocidades. Em muitas áreas é possível notar a aceitação do elemento equívoco, elementos que, a partir de diferentes perspectivas, podem se apresentar de diferentes formas, restringindo os espaços das univocidades. A contemporaneidade possui mais abertura para elementos como imaginação e sonhos. É um exemplo. Esses elementos, então, eles ganham mais concretude e espaço em nossas vidas, né? Nesse momento, então, estamos tendo essas aberturas. Obrigado, professor.
Muito obrigado, professor Clailton, pela belíssima, belíssima exposição da aula passada. O título da aula passada diz respeito ao paradoxo. O filósofo, ele trabalhou, ele era um especialista em paradoxos, pequenos paradoxos da época dele, alguns muito bem-humorados, vocês encontram com uma pesquisa rápida muitos desses paradoxos. A lâmpada era para iluminar os paradoxos, era o que se usava na época, lâmpadas de cerâmico, né? As mais baratas. Vamos então ao nosso trabalho, vou ligar a imagem. Boa noite aos queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Houve um momento na história da humanidade, um momento no qual algumas deliberações tomadas sem pressa por parte daqueles que estavam trabalhando nisso, mas rapidamente, do ponto de vista da sociedade, fizeram migrar muitos conteúdos para isso que nós socialmente denominamos lá fora, fora de nós. O que seríamos nós é tudo aquilo que constitui a nossa vida até a nossa pele. Da pele para dentro somos nós. Da pele para fora, mundo, o que nos cerca. Uma convenção social existencial em alguns povos e que hoje tem muitas revisões a caminho. Muitas consequências começam a acontecer no momento em que a construção se passa lá fora. Por exemplo, determinados sentimentos, determinadas emoções, determinados pensamentos tinham validade, tinham pertinência se fossem feitos lá fora. Se a pessoa dissesse, mas eu fiz isso já, só que dentro de mim, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, a validade era bem pequena do ponto de vista de uma sociedade. Aos poucos, isso ganhou outras conformações e muitos aprofundamentos. E certos elementos da subjetividade, da intimidade de uma pessoa, começaram a ser exercitados também do lado de fora. Isso se esparramou de tal maneira que muitas pessoas que não tinham uma aptidão a isso, não tinham uma propriedade para essa tal vivência, começaram a acusar sintomas. Quais sintomas elas começaram a apresentar? Por exemplo, um esvaziamento. Algumas procuravam terapeutas, sacerdotes, amigos, e se diziam vazias, ocas. Outras apresentavam sintomas diferentes disso. Por exemplo, algumas não se encontravam nestas coisas que estavam lá fora, que nada mais eram do que a colocação do que havia dentro delas para o lado de fora, os anseios, as necessidades. O homem passou a expandir seus sentidos. Então, conseguiu expandir o som através de fios, cabos, microfones. O som ia muito mais longe do que aquilo que ele poderia colocar a plenos pulmões. A visão, com as lentes, com as reproduções, as filmagens. Seus próprios braços ganharam esqueletos, armaduras na forma de garras, tratores, a locomoção e muitas outras coisas. Só que muitas pessoas não se reconheciam nessas propagações. Vocês sabem, algumas pessoas gostam, por exemplo, de gravar a própria clínica que fazem, para ouvir trechos depois, tirar dúvidas. E algumas dessas pessoas que assim fazem nos contam no consultório que não reconhecem, não se reconhecem naquela gravação. Parece uma outra pessoa, e na verdade, é a gravação da voz delas. O mesmo ocorre em muitos outros âmbitos, criando muitos problemas. Algumas pessoas então se dissociaram, já não tinham mais os aspectos internos e agora também não tinham os aspectos externos. Outros se reconheciam nesses aspectos externos, mas criavam amálgamas que eram para o próprio parecer delas mesmas, algo assustador. Porque diziam, bom, meus braços vão até onde a minha pele termina. Agora tem esses braços do trator. Tem o prédio, a sacada, que também constitui parte dos meus braços. Mas juntando tudo isso, eu já não sei direito o que é. Já não sei dominar direito estas coisas. Já não sei até onde eu posso interagir e muitos outros problemas. Esses problemas se esparramaram da alma humana para várias áreas. desde a área espiritual, desde a área educacional, área psicológica e filosófica. Quero mostrar para vocês como procurei imagens na internet que vão retratar um pouco desse esparramo para fora, levando os nossos anseios, nossas propriedades mais subjetivas e íntimas a uma tradução para o mundo de fora. Vamos ver um pouco dessas imagens como uma primeira. Quando então o ser humano olhava para outro ser humano, para o que nós denominamos o corpo de outro ser humano, cabeça, tronco, membros, vimos inúmeros nessas fotos, achando estou vendo o outro. Bem, ele está vendo o outro, mas o outro também saiu dali, como ele fez. Já está habitando nas coisas. Só que ao fazer isto, estas coisas que foram criadas lá fora, por dizerem respeito a muitos aspectos volitivos, pensamentos, também emoções, buscas e outras coisas, retornavam na forma de pontes, de anseios, no próprio uso desses elementos, para dentro de novo dessas pessoas. Na forma agora personificada de coisas, de móveis, de vários elementos. O que criou um fenômeno muito curioso e peculiar, que aos poucos foi se ramificando para muitos lugares. Quando, por exemplo, você toma um escritor como o nosso querido poeta Paulo Leminski, e ele diz, escreveu, aliás, esta obra que eu tenho em mãos, Distraídos, Venceremos, foi a última obra que ele publicou em vida, né? Publicado em 1987 pela editora Brasiliense. Paulo Leminski escreveu: deve ocorrer em breve uma brisa que leve um jeito de chuva, a última branca de neve. Até lá, observe-se a mais estrita disciplina, a sonda bramáxima pode vir da luz mínima. O poeta traz seus elementos internos com os elementos externos. Os elementos externos retornam. Ele faz uma amálgama com isso, que lá fora, por melhor que fosse a construção humana, não poderia ser feito. Dentro ele elabora de novo e devolve isso. Devolve como? Como ele recebeu? Não, ele devolve na forma de letras, de palavras, de sons, que vão lá para fora. E de novo vão conversar com móveis, paredes, carros, trens e outros elementos. E então vão retornar. Nestas idas e vindas, nós perdemos as metragens. Continuamos mantendo. Sabemos o que é uma parede, até nossa casa vai até a calçada, depois é a rua pública. Sabemos tudo isso. Só que sabemos tudo isso e cada vez mais. Muitos se atrapalham com tudo isso. Muitas questões ditas jurídicas, afetivas e outras dizem respeito a essa falta de acuidade para usar as regras e as réguas que a sociedade disse. Use essa régua para saber onde você está. A própria sociedade se atrapalha cada vez mais. Um exemplo disso são os contrastes sociais tão grandes na nossa época. Vamos um pouquinho mais com Paulo Leminski, de novo, para aprofundarmos isso. Então, o ser humano traduziu suas emoções, necessidades, buscas lá para fora, conforme ele designou, na forma de móveis, vasos, horizontes, jardins, etc. Ele fez tudo isso. Isso tudo retorna para ele. Dentro dele ele faz certas arrumações, às vezes não. Às vezes ele já está tão lá fora que ele não acredita que possa fazer qualquer arrumação dentro dele, mas lá fora. Então ele vai lá arrumar a ponte, a estrada, Dentro dele, ele acha que isso não precisa ser feito assim. E muitos se atrapalham fazendo lá fora coisas que deveriam ser feitas lá dentro e fazendo lá dentro coisas que ficariam bem melhores lá fora. Você encontra seu amigo e diz: Ué, você não vai capinar o jardim, não? Não vai capinar a roça? Olha, o milho está crescendo, você tem que capinar o milho. Não vai colher, não? Ele disse: Eu vou fazer tudo aqui dentro. Sim, mas lá fora também, nesse caso, lá fora. Senão, eu vou fazer tudo aqui dentro. Muitos se atrapalham com isso. E aí a nossa sociedade muitas vezes não vai perdoar esse atrapalho, penalizando fortemente essa pessoa. Paulo Leminski, quando o mistério chegar, já vai me encontrar dormindo, metade dando para o sábado, outra metade, domingo. Não haja som nem silêncio quando o mistério aumentar. Silêncio é coisa sem senso. Não cesso de observar. Mistério, algo que eu penso, mais tempo, menos lugar. Quando o mistério voltar, meu sono esteja tão solto, nem haja susto no mundo que possa me sustentar. O poeta trabalha uma série de elementos. Mistério. Eu vou encontrar esse mistério na forma de um muro. Eu vou encontrar o mistério no telhado, na janela. Ele traz, trabalha dentro dele, mas busca vários elementos de fora: brisa, sombra, luz, traz para dentro. Faz o amálgama, devolve. Nessas idas e vindas, muitas coisas se transformam, aumentam, diminuem, se quebram, deixam de existir, retornam. Revivem, morrem. Algumas morrem para sempre, outras morrem por um tempo. Saudosa amnésia é uma ilustração disso. Memória é coisa recente, escreveu Paulo Leminski. Até ontem, quem lembrava? A coisa veio antes ou antes foi a palavra? Ao perder a lembrança, grande coisa não se perde. Nuvens são sempre brancas, o mar continua verde. Paulo Leminski traduzia com senso de humor vários desses elementos. Tudo em mim anda a mil. A mil é a velocidade lá de fora? Ou a mil é uma velocidade lá fora que, ao trazer para dentro dele, se tornou muito mais veloz? Ao responder, devolver para fora, às vezes a quebra dos discursos. Os desníveis do discurso fazem promover saltos, vivências esquisitas nas quais as pessoas se pegam em uma ansiedade absurda, às vezes uma reação de medo, uma angústia. Observe e não vê motivo para isso. Alguns terapeutas e filósofos preferiram colocar isso no lugar que a alma humana não alcança, mas isso às vezes só está fora do compasso da visão. Da audição, do sentido. Se a pessoa mudar de posição, como colocou Maurice Merleau-Ponty no perspectivismo, nós podemos acessar. Podemos eventualmente acessar, não sempre. Ah, tudo em mim anda a mil. Tudo assim por um fio. Tudo feito, tudo estivesse no cio. Tudo pisando macio, tudo psio. Tudo em minha volta anda às tontas, como se as coisas fossem todas, afinal de contas. Estávamos vendo algumas fotos que mostravam esses elementos de idas e vindas. Só que para a sociedade poder se organizar, uma das coisas que ela fez foi caracterizar fortemente esses elementos. Então, olhamos algumas dessas imagens. E rapidamente dizemos, isto é lá fora. O que, por vezes, contrasta com as nossas posições subjetivas, idas e vindas. Muitos tentam fazer arrumações quanto a isso. Qual arrumação seria mais indicada? É difícil responder a uma pergunta como essa. É mais provável que, para cada um de nós que tem uma historicidade única, vive num contexto único, adequações se façam necessárias simultaneamente, às vezes, e corriqueiramente. né? A cada período refazer, ajustar, 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 e não há um melhor ou pior. O benefício disso é que muitas coisas que alguns vão fazer lá fora, como foi designado, uma casa, uma lavoura, talvez já esteja feita dentro de uma maneira que não precisa fazer lá fora. Por ele não saber, vai, às vezes vai fazer duas, três vezes a mesma coisa. Ou seja, o discernimento em torno desses temas pode ajudar muito a humanidade a poupar, a construir de maneira mais sensível e producente para suas necessidades, evitando certos desperdícios e muitos dos problemas que vivemos no nosso mundo hoje. Bem, agora nós vamos para uma segunda ilustração. Essa segunda ilustração, ela é muito bonita. A tradução livre do título do filme é Os Fantásticos Livros que Voam, do Sr. Maurice Lesmore. É uma obra de 2011. Nós vamos ver um trecho. Agora, aprofundando mais os elementos. Agora as coisas falarão conosco e farão certas interações muito importantes. E não é perfeitamente assim em muitos casos? Você tem um livro, livro, você diz, bom, como eu localizo isso? É dentro de mim? Fora de mim? Porque às vezes eu rememoro uma palavra, uma frase, e muitos já não sabem. Quando você, por exemplo, abre as páginas de um livro, sente o aroma, o perfume do papel, até que parte isso vai fazer a essência do que somos e ainda o que estará lá fora? Mais do que isso. Quando isso passa a nos habitar e que inserção temos com relação a isso? Os livros podem ter vida própria? Os objetos ao nosso redor podem ter vida própria? O que acontece quando colocamos esses elementos, fabricamos e eles estão no mundo? Alguns desses objetos quebram, não é? Você fez um lindo portão de madeira para sua casa. Ele quebrou? Ou a chuva tirou a tinta e você precisa pintar? Repintar, as coisas quebram, elas conversam conosco, pedem cuidados. Por vezes, cuidados que emprestaríamos àquilo que nós definimos como nosso corpo, vamos empregar num portão velho que está se desfazendo e precisa de pintura, conserto. Vamos cuidar de outros elementos. Nesses cuidados, não são muitos elementos que consideramos exatos? Migram com outras imensas quantidades de coisas, afeto, espiritualidade, lembranças, fazendo com que nos atrapalhemos por vezes na divisão das coisas. Então, um velho portão de casa, de madeira, que já existia na época do seu avô, é tão importante na sua vida. Traz tantos elementos de que vão de segurança, afetividade, poesia. E quando alguém diz, mas é só um velho portão, está lá fora. Para você, estará mesmo lá fora. Por vezes, nestes amálgamas, muitos já vivem coisas híbridas, híbridas, e não sabem o cuidado e a manutenção dessas coisas híbridas. Quando acompanhamos a historicidade de uma pessoa no consultório, todos esses elementos, quando adquirem importância, frequência e outras variações desta ordem, começam a se tornar bastante perceptíveis. Alguns se pronunciam ao natural. Agora, como a pessoa lida com isso, essa é uma outra questão, que envolve uma série de critérios que vão de conhecimento, época, uma série de outras coisas. O José Saramago mostra na obra Uma Luz Inesperada algumas variações. A história de um tio e um menino, seu sobrinho, que vão levar os porcos até a cidade de Santarém. Observem como Saramago inicia a história dele, mostrando que tudo isso que estamos trabalhando hoje aqui, na percepção de Saramago, provavelmente é muito mais intenso e fluente na nossa infância e vai gradativamente perdendo suas propriedades, variando para lados que muitas vezes, se pudéssemos optar, prevenir e redirecionar, seriam outros. Ele diz: o mito do paraíso perdido, escreveu José Saramago, é o da infância. Não há outro. O mais são realidades a conquistar. Sonhadas no presente, guardadas no futuro inalcançável. E sem elas, não sei o que faríamos hoje. Eu não sei. Meus avós tinham decidido, porque a venda dos báculos havia sido fraca, que o resto das ninhadas seria vendido na Feira de Santarém, pelo melhor preço e sem mais gasto de dinheiro, porque o caminho seria andado a pé, 4 léguas de campo, a passo de porco pequeno, para que os animais chegassem à feira com sorte de comprador. É um episódio que está sendo relatado, como alguém que busca nas lembranças estes eventos. Não são presenciais, não são no futuro. Nós caracterizamos isso na nossa sociedade como passado. No entanto, vejam como acontece. Segundo esses estudos que estamos fazendo, alguém que faça isso, se ocupe disso, estará de fato se ocupando de algo que não é palpável? Isso está dentro ou fora? E se não for nem dentro e nem fora? Se essa convenção rapidamente se esgotar, e isso será tido como vivência, não é mais um sonho que nós colocamos numa categoria distante, não é um devaneio, não é um elemento da arte ou da ciência, é uma vivência. Como tal, tem sua validade, como vivência. Se isso adquirir um tal caráter, quais consequências isso terá em nossa sociedade? Acompanhando isso, a pessoa em seguida pode querer construir uma pequena casa de madeira junto ao lago. Aí teria consequências? Voltaríamos de novo à etapa anterior. E compreender e aprofundar isso é caminhar para as novas etapas. Ele prossegue nos dizendo: perguntaram-me se eu queria ir de ajuda com o tio, o mais novo. E eu disse que sim, nem que fosse de rastos. E aí aparece ele caminhando de mãos dadas com esse tio. Começamos a jornada a meio da tarde, meu tio atrás, com o cuidado de não deixar perder nenhum báculo. E eu à frente, levando a marrã nos calcanhares. Imaginava-me como uma figura de proa avançando pelas estradas e caminhos, como sabia que faziam nos mares os barcos de piratas, de que falavam os meus livros de aventura. Outra complexidade, o um emaranhado de concepções, várias vivências simultâneas, uma socorrendo a outra, uma dando passagem à outra, uma lançando a outra muito à frente de onde ela poderia ir. Considerem os recursos que isso gera na alma de uma pessoa. Por vezes, algo imediatamente ao lado dela, geograficamente falando, conforme convencionamos na sociedade, não tem a mesma prerrogativa, não tem a mesma força, a mesma profundidade. E algo assim pode fazer viver ou morrer uma pessoa. Algo que considerávamos imaterial, sem maiores consequências, a não ser que se transforme em materialidade, pois a materialidade habita muitas destas coisas mais do que as coisas que a sociedade, em algumas vezes, considerou material, como a pedra, o tijolo. A densidade de coisas assim é tão grande que pode animar e desanimar uma pessoa a ponto de fazê-la viver, muitas vezes, ou morrer. Muitos são aqueles que, neste momento, vivem presos nas agruras de não poderem discernir bem esses fatores, de conseguir utilizar bem esses fatores, e acabam empreendendo esforços demasiados, às vezes, para as próprias vidas, em torno de coisas que, ironicamente, paradoxalmente, já têm. Em alguns casos, não é assim para todos, não é assim sempre. A porta da cavalariça ficaria aberta toda a noite. Eles pararam para dormir, era muito longe. E assim nos convinha, pois teríamos de sair pela madrugada, muito antes do nascer do sol, para chegarmos a Santarém no principiar da feira. Consequências disso? A materialidade disso é tão consistente em alguns casos que a rocha mais dura não consegue se aproximar. Por vezes uma pessoa no caminho da vida está enfrentando tantas dificuldades. E quando então nos aproximamos e amorosamente perguntamos por uma história como essa que ela viveu e que se sentiu muito bem, muito forte e conseguiu vencer obstáculos, por vezes isso já migrou e já conversou com o que ela está vivendo, já hidratou as partes que precisavam de hidratação e a pessoa já prosseguiu sua jornada. Infelizmente, o contrário disso e as coisas péssimas também são viáveis pelos mesmos segmentos, o que exige de nós cuidados, estudos. E sabemos, os erros acontecem, os enganos, mesmo com os cuidados. Imagina sem os cuidados, então. Acordei quando meu tio me chamou, madrugada alta, sentei-me na manjedoura e olhei para a porta, com os olhos piscos de sono e deslumbrados por uma luz inesperada. Saltei para o chão e vim ao pátio. Na minha frente estava a lua, uma lua redonda, enorme, branca, entornando leite sobre a noite e a paisagem. José Saramago ilumina a história não com a luz do sol. A maior luz a iluminar tudo isso é a luz da lua. Nossas almas não precisam exatamente das quantidades e das infinitudes. Pequenas gotas, por vezes, nos hidratam muito mais. Mas sem estudar, sem aprofundar, como saber quando isso se faz? Não é? Como compreender e utilizar esses fatores? Um desses enganos o próprio Paulo Leminski coloca nessa obra de Estéreo Seremos. Vejam como ele escreve. Meu coração lá de longe faz sinal que quer voltar. Já no peito trago em bronze, não tem vaga nem lugar. Para que me serve um negócio que não cessa de bater? Mas me parece um relógio que acaba de enlouquecer. Para que é que eu quero quem chora, se estou tão bem assim, e o vazio que vai lá fora cai macio dentro de mim? Dentro e fora, o coração está onde? O nosso coração está onde? Não é? Essa minha secura, escreveu Paulo Leminski, que de seco tinha tão pouco, não é? Esta minha secura, esta falta de sentimento, não tem ninguém que segure. Vem de dentro. Vem da zona escura de onde vem o que eu sinto. Sinto muito. Sentir é muito lento. Como se beneficiariam alguns, como Paulo Leminski, com lições importantes de uma época como a nossa? O trabalho é imenso. E precisaremos rever desde as nossas leis, desde os nossos educandários, desde as nossas psicoterapias, desde as nossas filosofias, desde a nossa religiosidade, há muitos outros fatores. Ou continuaremos navegando nas barcas antigas e padecendo com elas, numa época que pode nos ajudar a ir muito além. Os riscos são imensos. Mas os benefícios também. Uma cineasta, a Julie Gautier, que é francesa, ela tem um trabalho espetacular. Ela é uma mergulhadora. E ela pratica o mergulho livre, não é? Sem aparelhos. Se chama apneia, tem outros nomes. E mergulha a grandes profundidades desde a visitação a um outro mundo, até a pesca, a arte da pesca e muitas outras coisas, hoje no mundo são muitos que fazem essa prática. Ela, que é cineasta, é fotógrafa, foi até uma piscina na Itália, que tem grande profundidade, serve desde pesquisas, experimentos, e a 40 metros fez um pequeno filme. Um filme no qual ela mostra a dança existencial de alguém que se debate em direção à luz, em direção à liberdade. E ela conversa com tudo que está ao redor. Com um detalhe, nós não vemos o que está ao redor. Mas pela coreografia que ela fez, a Julie, nós temos uma ideia do que ela se aproxima, do que ela não gosta, do que ela se debate. Por vezes ela parece desistir, e então ela se solta. É belíssima a construção que ela faz. Uma homenagem, aliás, às mulheres pescadoras japonesas, que durante muito tempo mergulhavam atrás de algas, atrás de ostras, de conchas. Viviam assim, sustentavam seus lares com isso. Vamos então ver como uma parte final do nosso trabalho de hoje, esta linda ilustração.